Boa noite, UF! Muito bom começar esse terceiro dia de conferência com vocês. Quem aqui já foi abençoado em algum outro dia? Graças a Deus. Queria que agora você glorificasse o nome do Senhor pela vida do nosso pastor, do pastor Vander. Que privilégio, pastor, a gente ter a sua presença aqui hoje, poder sentar e aprender com o Senhor. E sinta-se mais do que em casa na nossa juventude.
O privilégio é meu. Duas coisas para a gente caminhar bem, Fernandinha. Primeiro, não precisa me chamar de senhor. E segundo, se você perceber que eu estou meio desajeitado, é porque tem, não sei se você está com ela também, mas é muita camisa para um cara só do meu tamanho. A camisa é linda, mas tem duas, dava dois Vanders aqui dentro. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Uma experiência muito linda. Eu estava ali feliz, falando com Deus, agradecendo ao Senhor por aquilo que Deus tem feito na vida de nossa igreja. Glória a Deus.
Hoje, se você chegou aqui e não está sabendo do que a gente vai falar, o nosso talk vai ter o foco em liderança para as novas gerações. Então, se você tem o hábito aí de anotar, ou se você não veio preparado para isso, abre seu bloco de notas, pega seu caderno, que tenho certeza que a gente tem muita coisa para aprender aqui hoje. E eu queria começar com duas perguntas para vocês, para a gente entender mais ou menos onde que a gente está, né? Qual que é o nosso público aqui hoje. Eu queria saber, primeiro, quem lidera, seja qualquer área aqui na igreja, lidera uma célula, uma área, um ministério, ou tem um papel de liderança fora daqui, no seu trabalho, em um ambiente secular, quem exerce algum papel de liderança? Muito bem. E quem aqui sabe que é chamado por Deus para a liderança, mas ainda não exerce a liderança? Pode levantar, gente, sem medo. Tá bom, muito bom. Pastor, eu queria começar com a gente utilizando um pouquinho do conhecimento que o senhor tem, né, mestre em psicologia, que a gente começasse falando um pouco sobre a questão de saúde emocional, né, voltado para a liderança. E a minha primeira pergunta é de como que, com toda essa grande crise que a gente vive na geração atual, uma geração extremamente ansiosa, uma geração que com diversos transtornos, tanto emocionais, transtornos de depressão, transtornos e doenças. E na liderança, muitas vezes, a gente encontra desafio de lidar, né, de discipular, de cuidar. Como que a gente pode seguir esse caminho? Qual que é o melhor caminho para a gente manejar essas situações? Por exemplo, sou um líder de célula, sou um líder numa equipe, tenho ali uma pessoa que tem ansiedade, que passa por um quadro depressivo ou que tem algum outro transtorno emocional. Qual que é o melhor caminho, a melhor postura para nós, como líderes, seguirmos no cuidado e na liderança dessa pessoa?
Gente, nós temos 30 minutos para fazer essa entrevista e eu acho que está muito bom. E são algumas perguntas e a gente vai gastar um tempo que, obviamente, não temos condições de falar tudo aquilo que a gente gostaria de dizer. Mas nós vamos fazer o seguinte: para manter a nossa tradição como igreja, eu quero basear toda a entrevista que vamos ter aqui, e eu tenho certeza que será brilhantemente conduzida pela Fernanda, pela sua capacidade de liderança, sua competência. Nós vamos basear sobre a vida de Jeremias. A primeira pergunta que você ouviu fala de saúde emocional. Quem esteve aqui ontem? Você ouviu uma palavra rica. Quando terminou o culto, eu disse que Deus estaria continuando a falar com a gente. Aquilo não é uma palavra que você vai digerir em 30, 40 minutos. Jeremias viveu um tempo muito difícil, foi chamado para ser profeta quando Israel foi para o exílio. Eu vou citar alguns capítulos, alguns momentos da história de Jeremias. Mas o que isso tem a ver com saúde emocional? Tem tudo a ver. Jeremias é um cara que tem que ser estudado do campo psicológico, seu comportamento, desde o início do livro, onde a Bíblia vai revelar a sua personalidade, o seu jeito de ser e quem ele era. Ele viveu uma vida difícil, ele foi profeta num tempo de exílio, e no capítulo 17, versículo 14, ele faz uma declaração muito importante para nós. Ele diz assim: Senhor, cura-me e eu serei curado. Salva-me e tu és o meu salvador, o único que pode me salvar de todas as coisas. Certamente Jeremias está abrindo o coração, o que é muito próprio de todos os personagens da Bíblia. Você vai ver isso em toda a Bíblia. O único lugar que você vai encontrar líder perfeito é fora da Bíblia. É dentro de igreja. É no meio de fariseu. Mas dentro da Bíblia, você vai encontrar todos os líderes falando da sua fragilidade, da sua pequenez, dos seus traumas, das suas crises. Quando Jeremias pede a Deus que o cure, e a palavra hebraica ali fala exatamente de uma enfermidade ou de algo que angustiava a alma. Isso é muito importante para nós. Porque, Fernanda, todos nós, líderes, passamos crises emocionais. Nós somos também seres emocionais. Não somos apenas seres físicos. Não somos apenas seres espirituais, se você quer separar essas coisas. Nós somos um ser inteiro. E nessa inteireza existe uma fatia enorme do campo emocional. Então qualquer um de nós, como nós temos várias passagens de homens da Bíblia e mulheres da Bíblia, como aconteceu por exemplo com Jeremias, que se infiltra numa caverna e fica ali, e a Bíblia demonstra com toda clareza, se você pegar a Organização Mundial de Saúde, todos os critérios de depressão, dos 7 principais, Jeremias tinha 5, Elias tinha 5, dos 7 principais, Elias tinha 5, Elias deprimiu, há momentos de profunda tristeza na vida de Jesus, de Davi, Davi se expõe de uma maneira tremenda. A primeira coisa que temos que fazer é entender que nós somos passíveis de fraquezas emocionais, todos nós somos suscetíveis a passarmos traumas, a passarmos momentos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, crises das mais diferentes. Agora, você líder, o que precisa fazer? Ter a consciência de Jeremias, como também aconteceu quando Deus foi para o trato com Elias, quando Deus em Cristo foi para o trato com Pedro, naquela praia em João 21. Então você tem que ter a consciência, somente, Fernando, uma pessoa que tem consciência da sua enfermidade, da sua fragilidade, pode tratá-la. Quem não tem consciência da doença, não pode tomar remédio. Só toma remédio quem tem consciência da sua doença, quem tem consciência da sua fragilidade. Então eu quero dizer a você líder, ou você que é candidato a líder, você que está clamando a Deus, que tem sentido um chamado, a fragilidade emocional dos dias de hoje, ela é tremenda. A sociedade do século 21 nos leva, nos conduz a uma vida extremamente agitada, ansiosa, a momentos depressivos e de grande e profunda solidão. Então cuida da tua vida emocional. Saiba que Jesus vem trazer vida abundante, e quando a Bíblia fala de vida abundante, também está falando de um equilíbrio emocional. Vocês ouviram aqui ontem, e o caminho é ir para Ele, é ir para os braços dEle, é descansar nele, é aprender nele. A Bíblia sabe e fala profundamente como tratar uma ansiedade, uma depressão, o que significa os relacionamentos, como obter relacionamentos saudáveis, como criar uma estratégia de defesa para se proteger das questões emocionais. Então, a primeira coisa, tenha consciência e esteja completamente aberto para que Deus trate o seu coração. Isto não é pontual, isto é permanente, é processo contínuo na vida de uma liderança. E quando estiver no momento extremo, procure ajuda, procure mentoria, procure uma terapia, procure alguém de confiança e com fundamento nos nossos princípios, que possa te ajudar a ter uma vida emocional saudável.
E o senhor tocou num ponto muito importante, que é sobre como a nossa sociedade está hoje em dia e como que ela facilita com que a gente tenha quadros de ansiedade e depressão, e isso por toda a nossa sociedade. E eu acredito muito que as redes sociais, elas têm um impacto muito grande nisso também. A velocidade de como as redes sociais, elas trabalham na nossa mente, nos fazem entrar naquele ritmo acelerado, ritmo de comparação. E como que, na visão do senhor, um líder cristão, ele consegue ajudar e direcionar jovens a encontrarem um propósito e uma estabilidade nesse mundo onde recebemos tanta influência né? Que ali nas redes sociais é influência de todos os lados. Se você não influencia, você é o influenciado. E como que a gente encontra essa estabilidade? Como líderes a gente pode levar os nossos liderados, as pessoas ao nosso redor, a essa estabilidade?
Voltando então para Jeremias. Quando Deus o chama no capítulo 1, ele faz uma afirmação para Deus, como negando aquele chamado, dizendo que ele era uma criança. E Deus o repreende. E diz assim: Jeremias, não digas que és jovem, porque eu vou colocar palavras na tua boca. Lembrem de uma coisa: o ser jovem não limita a tua competência espiritual e de autoridade. O jovem tem a força. E eu creio que essa força não é só física. Essa força é eminentemente espiritual. Eu vim aqui hoje participar deste momento para dizer uma coisa a vocês: tomem a igreja. Vocês não querem uma revolução em todos os níveis? Tomem a igreja, comecem tomando a igreja, assumindo lugares de liderança. Vocês estão nas redes sociais, mas estão em nome de Deus. Vocês são sal da terra, luz do mundo. Vocês são as mãos do Senhor, a mente de Cristo. Então invadam as redes sociais, manipulem o que vocês sabem manipular, mas proclamem o nome do Senhor Jesus. Transformem, não sejam transformados por eles. Não deixem que eles façam a cabeça de vocês, façam a cabeça deles. Vão para os bancos das universidades e briguem por causa de Cristo. Falem em Cristo, não tenham medo, se coloquem, lutem, tomem a igreja, porque tomando a igreja, vocês vão tomar a sociedade com a palavra de Deus. Tomem a igreja e tomem a sociedade. As redes sociais são um campo vastíssimo, e todo instrumento tecnológico, ele pode ser uma bênção ou uma maldição. Ele pode, Fernanda, ser maravilhoso ou ser destrutivo. Mas você, quando você está perto do Senhor, você vai saber usar o outdoor de Abacuque. Eu vou escrever aqui muito claramente, como se ele estivesse falando: eu vou colocar no meu Instagram, para que todo mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor. Eu vou colocar na minha vida, na minha estampa, no meu comportamento, na minha história, não apenas no meu tênis, na minha camiseta, na cor preta da igreja. Eu estou falando de diferença de conteúdo. Tomem a igreja, tomem a sociedade, fazendo uma diferença, sendo inteligente, sendo astuto e profundamente ligados na videira. Aí vocês vão fazer a diferença. Não deixe que eles venham e façam a cabeça de vocês. Vocês estão aqui para fazer a cabeça do mundo.
Com essa dose de motivação, espero que todo mundo saia daqui produzindo conteúdo no Instagram, né? E até falando de motivação, eu sei que muitos jovens, eles querem fazer a diferença. Eles têm o anseio, o desejo por isso, mas muitos se sentem incapazes, ou se sentem desestimulados, sentem que não estão prontos para a liderança. O que que... Você? Poderia dizer para esse jovem que sente que ele não está pronto? Ele ouve o chamado de Deus, mas ele fala: não, agora não.
Eu ia citar um outro capítulo de Jeremias, vou ficar no capítulo 1. Porque o sentimento dele era de incompetência e de imaturidade, era um sentimento de criança. Eu tenho medo, eu não tenho condições. Deus, o Senhor escolhe outro, escolhe uma pessoa mais madura, mais velha, alguém que saiba falar. Ele estava com medo da confrontação. Isso foi no capítulo 1. Mas depois você dá um pulinho de madrugada, vai para o capítulo 38. Vocês vão passar a noite aqui, não é? Então, no capítulo 38, ele vai parar no fundo de uma cisterna. O cara do capítulo 38 não é o cara do capítulo 1. O cara do capítulo 38 é forte, corajoso, destemido, sofrendo horrores. Ele é humilhado. Aliás, líder, sempre vão perseguir você. Quanto mais você crescer, quanto mais você se desenvolver, você vai atrair olhares de perseguição, de inveja. Como se não bastasse o mundo, infelizmente, às vezes até no nosso meio, pessoas que se levantam como joio e vão perseguir você, vão perseguir sua liderança. O que fizeram, quando eu leio aquele texto, que fizeram com Jeremias no capítulo 38, eu fico tão confortável, eu fico impressionado, dizendo: Senhor, aqui está uma fonte de inspiração. Um homem que foi profundamente perseguido de todas as maneiras, a tentativa de desmoralizar Jeremias é total no meio de uma sociedade desesperada, desestruturada. Não esqueçam, porque ele estava no exílio, mas ele se mantém firme no Senhor. Se você observou com cuidado a mensagem de ontem, se não, pode ouvi-la outras vezes, você vai observar que a mensagem de ontem, no seu final, tinha uma correlação profunda com o que todos os pastores desta igreja têm pregado a cada domingo: ir para a presença de Deus. Quando a gente acabou de cantar "Eu só quero a tua presença", é porque nela está toda a nossa base de sustento. Deu para você entender? Se você não for para a presença de Deus, o teu emocional não suporta. Quando você for perseguido, você não suportará, você desistirá do ministério, você fechará a tua casa para uma célula, você não terá forças de combate, porque é Ele que nos reveste, é Ele que coloca em nós a armadura, é Ele que segura a nossa mão para que a gente segure a espada. Não pensa que é na força da tua mão que você vai segurar a espada. Não, o Senhor segura a tua mão para que você segure, empunhe a espada e vença todos os gigantes e corta-lhes a cabeça. Então, que você possa olhar para isso. Vai ter momentos de desistência, de vontade de desistir, de tristeza, de dores, de perseguição, mas Jeremias, no capítulo 38, tem uma convicção inabalável de chamado. Você tem que ter convicção de quem te chamou. Às vezes não sobra um do teu lado, às vezes não sobra ninguém, nem a tua casa. Antes dos meus pais se converterem, eu sofri uma pressão tremenda dentro da minha casa, terrível. Eu sofria deboche, eu sofria perseguição, eu sofria ameaça. E o que você quer que eu faça? E quando eu cheguei numa comunidade de fé, ainda encontrei alguns que disseram o seguinte: como é que pode esses meninos que estão chegando da igreja, que não têm pedigree evangélico, estarem assumindo os lugares dos nossos filhos que nasceram aqui? Eu não sabia nem do que eles estavam falando, eu não sabia nem do que eles estavam dizendo, mas eu só ouvi uma voz, a voz dele. E porque eu ouvi a voz dele, eu cheguei aqui hoje, dezenas e dezenas de anos depois, pela misericórdia e graça. O que Jeremias tem no capítulo 38 é muito diferente do capítulo 1. Ele passa por um processo de maturação, mas o processo de maturação de Jeremias tem a ver com a sua intimidade, com as suas confissões, com as suas lágrimas. E quando ele diz a Deus: me cura, Senhor, me salva desses que se levantam contra mim na cidade e querem me destruir, mas o Senhor o sustentava. Então a resposta a essa pergunta pode parecer para você uma resposta espiritualista demais, mas vai para o Senhor, corre para a presença dEle, para que você possa ter resistência. Se você não estiver nele, se a tua vida não estiver na videira, permanência total na videira, você não suporta os professores da universidade, você não suporta essa veia materialista, humanista, que tira Deus do trono do coração de todos vocês. Mas se o Senhor e a semente está arraigada e plantada na sua mente e na sua vida, você já é mais do que vencedor. Tenha consciência do teu chamado.
Eu queria puxar o que o senhor comentou sobre essa questão de chegar na igreja, né, e já ter uma liderança que visava aquele lugar para os seus filhos, mas ver uma outra pessoa assumindo, né, ocupando aquele espaço. E isso me leva a pensar nas gerações, na diferença entre gerações em liderança. Porque hoje a gente tem pessoas mais maduras, adultas, liderando jovens aprendizes, liderando jovens adultos, liderando outros adultos. A gente tem uma realidade de igreja, por exemplo, em células, jovens liderando adolescentes, adolescentes liderando adolescentes, né? Novas gerações se liderando. E a gente também sabe que as novas gerações, elas têm um olhar diferente, né, sobre autoridade e liderança. A gente vê isso entre todos os estudos aí que têm sido feitos sobre a geração Z e a nossa, as gerações que estão vindo, né? E como um líder hoje, ele pode conquistar essa confiança, inspirar o jovem, tendo esse lugar, tendo esse espaço na vida dele, né? Sem essa rejeição, sem essa... Não te respeito como líder. Né? Como a gente consegue ocupar esse espaço que é tão desafiador hoje nas novas gerações?
Uma das coisas que eu mencionei aqui da vida de Jeremias foi a capacidade que ele teve de ir amadurecendo no tempo. Liderança é como uma corrida de bastão. Aonde nós vamos passando o bastão e quem vence é a equipe. Se você quer vencer sozinho, você não entendeu nada sobre o reino de Deus. Aliás, há dois reinos diferentes que tem que ser estudado. Um é o reino de Deus e outro é o reino dos homens. O reino dos homens é de competição, é de trairagem, é de vingança, é de apunhalamento. O reino de Deus é o reino de amor, é de cooperação. Então as lideranças, elas precisam entender que há tempos e formas para que elas se estabeleçam. A liderança, ela vai tomando, Fernanda, formas diferentes no tempo. Eu estou aqui há 36 anos e eu tive um tipo de liderança 30 anos atrás. Depois, com 10 ou 15 anos de ministério, a minha liderança tomou uma outra forma de ser. Hoje nós temos uma outra formatação de liderança. Então a liderança, ela vai amadurecendo, ela vai aprendendo a se desenvolver. E quando você tem consciência de chamado, você não tem medo que ninguém tome o teu lugar. Você tem a cabeça focada no reino. O teu valor de alcance é o reino. Tem muita gente preocupada que se eu abrir alguma coisa para o outro líder, ele vai me dar uma rasteira, ele vai tomar o meu lugar. Olha, isso é um risco. Liderar é um risco. Trabalhar com gente é um risco. Mas eu posso garantir para você que é muito mais oportuno, valioso e maravilhoso trabalhar como igreja, como povo de Deus e apostar em lideranças diferentes, em potencialidades diferentes. A nossa igreja tomou uma decisão, eu tomei uma decisão há muitos anos atrás, eu vou exercer o ministério colegiado, porque na multidão de conselhos vem a sabedoria, e eu não me arrependo, eu disse isso aqui, alguns dias atrás, eu não me arrependo, por todos os líderes que passaram por aqui, uns acertaram, outros não, como eu também, em momentos acertei, em outros momentos não. Aqui eu quero responder o cerne da sua pergunta, porque a sua pergunta é uma pergunta sobre integridade. A gente só confia e só segue quem a gente confia. Se você não confia no seu líder, você está absolutamente fora do lugar. Não há qualquer possibilidade da gente crescer como organismo, como igreja, sem confiança. E você vai perguntar, mas o que que me faz seguir aquele líder? O que me faz espelhar nele? E há um grande erro aqui, quando alguns respondem esta pergunta dizendo que é a perfeição. Ou quando eu, na minha inocência emocional, projeto sobre o meu líder algo que ele não é, ou projeto sobre a imagem da liderança alguma coisa que ela não apenas é e nunca será. Sabe por quê? Porque nenhum líder é perfeito. Nenhum. Alguns saem daqui para acolá, ou de acolá vem para cá, porque tem uma formatação absolutamente errada do que é integridade. E é o pequeno erro que vê no seu líder, diz ele não serve mais. E você vai vagar o mundo inteiro, e você não encontrará um líder perfeito. Aliás, uma das coisas mais tristes de grandes homens que eu admirei na minha vida como pastor, como pregador, eram homens excepcionais para mim, e continuam sendo, mas não era fácil quando eu li em suas biografias, ou sabia das suas histórias, quando eles tinham as suas crises existenciais e erravam. Líderes erram, mas há uma coisa que mantém você com os olhos na sua liderança, tem que ser a confiança com base na sinceridade. Você não confia na mentira. Essa geração, especialmente a geração Z, não dará 5 minutos de crédito a uma pessoa que não tem uma fala de coerência. E a coerência, ela aparece, assim como a incoerência. Existem muitas questões de ser pastor, muitos anos no lugar, mas é muito bom. Vocês sabem dos meus defeitos. Mesmo que eu não tenha conversado pessoalmente com muitos de vocês, vocês sabem das minhas brechas. Como saberão de qualquer líder com quem conviverão. Mas a exposição de Jeremias, quando ele falava de quem ele era, do que ele sentia com tanta transparência, suas fraquezas, seus momentos de derrota social, mas a sua honestidade e a sua integridade e coerência eram honrados por Deus. Não esquece uma coisa: Deus vai honrar você pela sua honestidade. Se tiver que dizer errei, diga. Se tiver que chamar a sua liderança, seus pares de liderança, seus colegas de liderança e dizer eu errei aqui, diga. Nunca tente ser o líder cheio de máscaras e que tente cumprir a expectativa frustrante e patológica que muitas pessoas têm de você. Seja o líder que Deus te chamou para ser. Eu só estou aqui hoje porque eu tenho convicção de quem me chamou. E tenho absoluta certeza, absoluta, que no tempo certo Ele vai direcionar todas as coisas. Assim Ele vai fazer com a tua vida, líder. Seja uma pessoa de confiança, seja íntegro, sendo absolutamente sincero.
A gente já está caminhando para o final, a gente vai para as nossas... Ah, gostei da naturalidade dessa vez. A gente vai para as nossas 2 últimas perguntas, e o senhor comentou que nesses mais de 36 anos de liderança, a forma que o senhor liderava há 30 anos atrás não é mais a forma que o senhor lidera hoje. E de toda essa imensa trajetória, qual que foi o maior aprendizado que o senhor teve, que o senhor pode deixar hoje aqui para aqueles que já são líderes e para aqueles que ainda vão ocupar esse espaço de liderança?
De muitas coisas para te dizer, Fernando, para dizer a vocês, a coisa mais importante que eu aprendi foi permanecer, resistir, persistir, prosseguir no chamado. Foi muito difícil. É muito difícil. Mas essa convicção, essa certeza da presença. Então não deixa você, líder, que os momentos difíceis destruam a tua liderança, o futuro da tua liderança. Permaneça. Fique firme. Continue. Mas eu não estou com vontade. Continue assim mesmo. Porque aquele que é chamado vai se encontrar de novo com o seu chamado. Tem momentos que a gente perde aquilo. Parece que sumiu. E aquilo se confunde com o meu emocional. Se eu estou triste, parece que eu não sou mais. Se eu estou deprimido, parece que o chamado se foi. Se eu estou passando turbulências e uma crise dentro de casa, com quem quer que seja, parece que Deus desapareceu. Não é nada disso. Permaneça, que assim que a poeira baixar, assim que Jeremias sai do fundo da cisterna, e todo mundo achava, ele agora parou de pregar, ele agora não profetiza mais, ele sofreu, ele foi marcado, ele foi pisoteado, jogado, humilhado, para morrer, calha a boca, não fale mais. É assim que os seus algozes e os inimigos espirituais fazem. Quando ele levantou, ele disse, assim diz o Senhor. Chocante. Sabe o que faz um homem ser assim? Um Jeremias viver como viveu? Convicção. E saber quem ele é e para que ele existe. Consciência de propósito. Permaneçam.
E agora a nossa última pergunta, muito direta, sobre a importância de um líder dizimar e ofertar. Qual que é a importância de um líder ser obediente nessas ordenanças que a gente tem na palavra?
Grana é um assunto difícil, ainda mais para a juventude que não tem grana. Quantos jovens têm grana aqui? Levanta a mão. Aí, tadinhos, todos pobres, está vendo? Só tem um ali que está com dinheiro. Vai pagar a pizza da galera. Se identifica depois lá fora. Deu mole. Porque tem jovem aqui que tem e não diz, não levantou a mão, está com grana. Está com grana? João do Morro está com grana, estou sabendo. Tem uma galera, gente, a questão do dízimo não é uma questão de peso, é uma questão de prazer. O dar ao Senhor ou devolver ao Senhor é uma alegria enorme. Quando você, não importa, a questão de Deus não é de valor. Deus não precisa do teu dinheiro. Mas não sai daqui fazendo festa, achando que você não precisa ser tudo o que precisa ser. Sim, quando você estiver pertinho dele, cada vez mais íntimo, tem um texto muito interessante de Paulo que diz assim, o amor de Cristo me constrange. Eu sei que a obra de uma igreja séria é enorme, enorme, e vocês sabem onde vocês estão, então é muito difícil eu estar à mesa e não participar da mesa, e tem uns que são piores, que querem comer num restaurante e pagar a conta no outro. Pensa nisso. Aquilo que Deus te der, tenha prazer, prazer em voltar para Ele. Agora, para terminar, Fernanda, eu queria enfatizar um aspecto. Tudo isso, para você saber fazer, ser esse homem que Jeremias foi, você tem que estar toda hora voltando para a presença dEle. Esse cântico que a gente cantou, eu só quero a tua presença. Isso é tão sério, tão profundo. Quando você estiver bem pertinho da presença dele, bem íntimo, bem amigo. Você não vai ter nenhum problema com obedecer, com dinheiro, com servir, com se quebrantar, com falar do seu coração, com compartilhar a vida, porque Ele, como a gente tem aprendido e ontem ouvimos de novo, Ele é a base, Ele é o Senhor, Ele é aquele que me alimenta e que sustenta a minha vida. Estou de pé porque já vou embora. Agradeço a entrevista, espero que alguma coisa tenha cooperado com sua vida. Eu quero dizer à juventude, os pastores jovens que estão aqui, que eu continuo aqui. Se qualquer um de vocês precisar de alguma coisa, eu sei que vocês têm ótimos pastores, mas eu estou à sua disposição para poder compartilhar com você dores e alegrias e dizer para você: fique firme, permaneça. Você vai sair da cisterna e vai continuar sua liderança para a glória de Deus.